Em Jesus confio, meu Salvador e amigo, em Jesus confio, em toda aflição. Seja glorificado, Deus. Em Jesus confio. Diariamente eu confio a minha vida a Ele. Ele me guia para o alvo celestial. Preenche minha alma com paz e descanso. Eu confio no Senhor, poderoso Senhor. Ele combate os inimigos e as flechas do inimigo não me afetam. Se estou com o escudo da fé, em Jesus confio com liberdade e alegria. Em Jesus confio a minha vida. Ele me guia para o alvo celestial. Preenche minha alma com paz e descanso. Confiar em Jesus não significa confiar em sentimentos, mesmo na tribulação. Mesmo que Ele não se mostre, confia nele, Ele fortifica o coração. Em Jesus confio com liberdade e alegria. Em Jesus confio-lhe a minha vida. Ele me guia para o alvo celestial. Preenche minha alma com paz e descanso. Em Jesus confio diariamente de novo, porque sabemos que Ele é fiel. Confiar somente em Jesus e nada mais traz a nossa alma para a pátria da luz. Em Jesus, confiar em Jesus traz liberdade e felicidade. Diariamente confio-lhe a minha vida. Ele me guia para o alvo celestial. Preenche minha alma com paz e descanso. Confiar em Jesus traz liberdade e felicidade. Diariamente eu lhe confio a minha vida. Ele me guia para o alvo celestial. Preenche minha alma com paz e descanso. Senhor, Tu fizestes grandes coisas em nós aqui, jubilando a partir do pó, nós te glorificamos. Ó, o amigo mais fiel das nossas almas, glória a Ti, a Jesus somente. Glória a Ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus, sim, somente a Jesus. Esse é o desejo de todos nós e nossa oração também nessa tarde. Assim como a terra seca necessita da chuva, assim nós necessitamos, como seu povo a chuva das bênçãos. E eu creio, ele até esta hora, ele fez, ele concedeu, ele nos sempre abençoou, especialmente nessa manhã, ele nos abençoou ricamente e por isso somos muito gratos. E ele fará também isso nesta tarde. Estamos todos aqui, viemos com essa fé aqui. Não deixe nenhuma incredulidade entrar nos corações, mas deixemos nos crer e ter confiança e a esperança que Deus pode dar mais do que nós pensamos. E antes de adorarmos a Ele e pedir-lhe, eu desejo ler do Salmo 103 alguns versículos. Deixe-me ler de Salmo 103 alguns versículos. Salmo, o Davi, ele expressa aqui, nós queremos com ele também exprimir essas palavras. Louve, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, louve o seu santo nome. Louve, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa com benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Até aqui, essa palavra de Deus. Vamos agora juntos adorar. Fiel Deus, também nós queremos, nessa hora da tarde, te trazer novamente o louvor e a glória e a adoração. Tu ouviste, Senhor, os nossos corações anseiam pelas chuvas que vêm de cima e pela bênção que vem de Ti, Senhor. Porque a quem Tu abençoas, este está abençoado, Senhor. Nós Te adoramos e pedimos a Ti, Senhor, Tu estarás adiante com Teu povo, Tu sabes o que os nossos corações anseiam, Tu conheces todos os nossos pensamentos, Senhor. Deixa, Senhor, os nossos pensamentos serem direcionados a Ti, Senhor, para cima, que possamos Te trazer o louvor e dizer-Te, como Davi disse, louva minha alma ao Senhor e todo o meu interior, o Seu santo nome. Louva, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça tudo de bom que Ele te fez. Somente boas coisas Tu nos mostraste, Senhor, e fizeste a nós. Por isso somos tão gratos a Ti e queremos glorificar o Teu nome. Abençoe o Teu povo, todos que vieram e também aqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa, Senhor, pela causa do Teu nome. Abençoe a todos e também nosso irmão que trará a Tua palavra. Conceda graça para falar e para ouvir. Nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Jesus está aqui, Jesus está aqui, tudo é possível, porque Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Pai Celestial, juntos nós pedimos a Ti por Tua bênção, por Tua palavra, pela direção do Teu Espírito Santo, por Tua presença, ó Senhor, nosso Deus, que o Teu nome seja santificado, o Teu reino venha, a Tua vontade aconteça no céu, assim como na terra. Dá-nos também hoje nosso pão diário, alimenta-nos com a tua palavra, dá-nos o maná oculto, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque grandes coisas tu fizestes. Eu te agradeço pelos testemunhos que eu já ouvi daquilo que tu fizestes. Receba gratidão. Nós esperamos também hoje ainda maiores coisas de ti e te agradecemos que tu podes dar mais do que nós podemos pedir e crer. Venha para nos ajudar. Faça agora, ó Senhor. Direciona os nossos olhos a ti, o iniciador e finalizador da fé. Quem confia em ti não pode ser envergonhado. Tu és fiel, mesmo se nós nos tornamos infiéis, tu mesmo assim permaneces fiel, porque tu não podes negar a ti mesmo. Também os teus filhos, tu não podes negar-nos. Tu és Pai sobre todos que são filhos. E nós somos filhos de Deus. Aleluia. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, tu vês o meu estado físico. Estou cansado, fatigado e fraco. Mas nós vemos a ti como o Todo-Poderoso Deus. E a tua palavra ainda tem hoje o mesmo poder, que tu possas colocar o teu Espírito dentro da tua palavra e ter uma atuação poderosa em todos nós. A ti, ó Deus, nós colocamos esta reunião, colocamos debaixo da cobertura do teu sangue, ó Cordeiro de Deus, e pedimos a ti, pela direção do teu Espírito Santo, tira tudo o que nos distrai, tira todas as aflições, todas as preocupações, tudo o que nos quer segurar, tira todos os próprios pensamentos e imaginações de nós, que tu possas chegar ao teu direito. Nós agradecemos a ti por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Também hoje à tarde, nós todos queremos desejar as boas-vindas de coração no precioso nome do Senhor. Às vezes, eu tenho a impressão que meus irmãos deveriam vir para frente. Eu já disse há pouco ao irmão Rus e lhe perguntei quando você virá para frente. E eu desejaria de fato, de todo o coração, que o Senhor, Ele possa equipar os nossos irmãos e possa utilizá-los poderosamente. Para Deus, todas as coisas são possíveis. O Senhor, primeiramente, Ele chamou 12 e depois 70 e cada vez mais e mais, Ele chamou e lhes deu a plena autoridade e os enviou. Ele é hoje ainda o mesmo. Ele pôde até no meio vir entre os 7 pobres ou fracos cuidadores e ele pôde equipá-los, torná-los aptos, 2, Stefano e Filipe, ele pôde equipá-los de tal forma tão poderosa e abençoá-los que podemos ver como está escrito. Deus toma quem quiser, quando quiser, Ele faz o que Ele quer fazer, se nós somente estivermos à sua disposição. Eu já expressei na minha expressão que eu estou grato por todos os testemunhos que recebemos dito simplesmente ao passar e ouvimos ao passar falar com as pessoas. Principalmente me alegrei quando o nosso irmão de Wolfsburgo disse, irmão Frank, Nós estamos agora pela segunda vez aqui. Mas quando estivemos há pouco aqui, pela segunda vez, o Senhor me tocou e Ele me curou de uma enfermidade que já durava 5 anos e era muito ruim. De repente, Ele me curou. Por isso, nós somos gratos. E há maravilhosos testemunhos daquilo que Deus fez. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Há diferentes tipos que Deus pode usar, às vezes através de colocar as mãos sobre alguém, mas também pode ser assim, que Ele envia a sua palavra e nos faz sãos, enquanto na fé ouvimos. E então, cada ajuda humana ou tentativa não era mais necessária. Nós então temos a ligação com Deus e para Deus e recebemos aquilo que Ele nos prometeu. Como quer que seja, seja sobre colocar as mãos, seja com unção de óleo, seja na fé durante enquanto estamos sentados, nós podemos vivenciar a Deus. Mas também isso nós recebemos dito pelo irmão Branham. Deus atua sempre de acordo com a nossa fé. Se pessoas estão aí que em si definiram ou se dizem a si mesmas, se me colocarem as mãos sobre mim e orarem por mim, então eu ficarei são, então acontecerá justamente assim, porque eles creem assim. Acontece sempre de acordo com a nossa fé. Se alguém outro tem a convicção, eu serei curado se os irmãos me ungirem com azeite ou com óleo, então podemos tentar 100 coisas, não acontecerá nada. Somente então, se de acordo com a convicção e a fé do indivíduo for atuado, então acontecerá. Isso é simplesmente assim. Essas coisas estão colocadas na base de fé pessoal. E se alguém crê, se o irmão ora em baixo som, então não há força, então não serei curado. Mas se o irmão, então ele orar em alta voz, então há força aí, então eu serei curado. Assim é 100%. Se vocês veem, então, e nos vossos corações dizem, se o irmão orar em voz baixa, então não há poder, então não serei curado, então vocês também não serão curados. Será simplesmente assim? Nós temos que compreender isso. Até nos dias de Paulo, aí assim, a voz alta, a voz baixa, eles criam, se somente pegasse os seus lenços com o qual ele enxugava o seu suor e colocasse sobre os enfermos, já serão curados. E acontecia ou não aconteceu? Aconteceu. Pedro, vem a Jerusalém. As pessoas tinham ouvido que Deus o estava usando poderosamente e o tinha abençoado. Eles sequer pensavam em unção com óleo, sequer em colocar as mãos, sequer em alto e baixo. Ele simplesmente só tem um pensamento. Se esse homem vier e o sol está raiando, então se a sua sombra vier e nós colocamos enfermos assim, enfileirados, e a sua sombra cair sobre eles, então serão todos curados um atrás do outro. Aconteceu ou não aconteceu? Quem quer dar conselho a Deus? Quem quer colocar ao seu redor e dizer, Senhor, talvez eu possa dizer a você como você deve fazer. Nosso Deus, Ele atua de tal forma diversa e ninguém sabe como Ele fará hoje. Mas uma coisa nós sabemos, que Ele hoje fará grandes coisas. Louvado e glorificado seja o seu nome. Eu já me referi algumas vezes à minha viagem à África em dezembro, que me deu um impulso enorme e talvez significa para mim como nenhuma outra viagem nos precisos 20 anos da minha missão internacional. Deus simplesmente fez coisas maravilhosas e grandes, não somente que milhares vieram para ouvir a palavra, mas foi um rompimento para a verdade, foi um avanço, foi uma puxada de vitória do nosso Deus. E por isso, eu sou muito grato. Vocês sabem, embora estejamos tão assim tensos com o tempo, amanhã em Zurique, depois de amanhã de novo aqui, e na terça-feira em Londres, eu sequer não pude mais rejeitar. Eu quis empurrar para frente e liguei ainda, e o irmão, no outro lado da linha, ele disse: isso não é possível, você tem que vir. E quando eu disse: eu não posso mais, então ele disse mais ou menos assim: você não precisa andar, você voará. Assim é. Então não há desculpa mais. Então tem que se simplesmente colocar a caminho. Graças seja ao nosso Deus pela fome que Ele colocou, envia dentro do seu povo. E nós queremos comprar o tempo. É um tempo caro, é um tempo mau, também é um bom tempo. Um tempo sério, um tempo alegre. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Tudo caminha paralelamente. Mas importante é que não seja uma confusão. Sim, glória e louvor seja ao nosso Deus. Que maravilhoso que nós tão livremente podemos estar na presença de Deus. Alguns que estão próximos de mim, com os quais eu falo às vezes, eles me perguntam: como foi o irmão Branham? Como ele era assim, como ser humano? E eu falo para eles, às vezes, algumas coisas. E então eles pensam: sim, isso de fato foi assim? Sim, ele foi um homem cheio de humor. Eu não consigo seguir de forma nenhuma, eu não tenho nenhum humor. E ele, talvez, tinha demais até. Ele era um homem alegre de Deus. Mas ele era exatamente um profeta sério, que trouxe a palavra sem se preocupar com qualquer perda. Mas ele não era também um fanático. Ele podia falar em qualquer púlpito. Eu intencionalmente, ou eu publiquei ou não publiquei, onde ele está com o colarinho virado na grande igreja na Índia, está falando, ele falou lá, na mesma igreja, eu também falei. E eu vos digo, eles me levaram para o lugar lá, o sacristão lá, e pegaram o talar e o colarinho dobrado e colocaram na minha mão lá. E eu disse: um momento, deixe-me ficar só um pouquinho. E quando eles saíram, eu pensei comigo mesmo: isso não vai dar. E então coloquei de novo lá, pendurei lá e pensei, esperei até quando chegou o momento, e quando fui chamado, eu saí assim, como eu tinha entrado. E Deus mesmo assim abençoou. E me perguntaram: por que você não vestiu essas coisas? Eu disse: simplesmente não cabeu, não coube. E eu disse a verdade. Eu simplesmente segurei assim diante de mim e pensei: não, isso não cabe de forma nenhuma. Isso eu sequer precisava tentar vestir. Mas o irmão Branham, ele era um pouco mais assim maleável. Ele pensou: seja como for, as pessoas estão aqui e eu quero lhe ser uma bênção. Que maravilhoso. Um Paulo, ele foi aos romanos, um romano, e aos gregos, um grego. Ele sabia precisamente o que ele tinha que pregar. Quando ele esteve lá no monte de Ares, em Atena, ele sabia precisamente, ele podia lhes dizer: eu vi aqui uma inscrição, encontrei ao Deus desconhecido, e já ele tinha o seu tema. na mão e disse: este Deus desconhecido, este eu conheço. Ele se revelou a mim. Este eu proclamo a vocês. E as pessoas olhavam todas. Isto feito na pedra, escrito na pedra, foi o motivo para toda uma pregação. Vocês compreendem? Homens de Deus, eles podem se colocar em cada situação de uma forma correta. Se vocês encontram alguém que diz: o Senhor falou comigo, e ele caminha como se não visse mais ninguém. O Senhor falou comigo, e ele não sabe onde o Senhor mora, e como ele chama, e como ele fala. Um ser humano ao qual o Senhor de fato lhe falou permanece a pessoa mais normal e sóbria que pode existir sobre a terra. Vocês creem nisso todos? Certamente. Alguns se surpreendem até, se maravilham que o irmão Branham, ele ia caçar. Eles falam: tudo eu posso entender, mas caçar, que ele ia caçar, deixa ele ir. Vocês podem compreender que João Batista, ele comeu gafanhotos? Ou, então, aí isso aí já ficam passando mal. Já, o estômago já fica aqui todo tenso. E vocês podem compreender que ele vestiu uma pele de camelo ao seu em si, colocou um cinto de couro, e vejam lá. Ele entrou lá, surgiu no deserto. Os zombradores poderiam ter dito: olha, lá vai aquele camelo lá. Sim? Mas os eleitos de Deus, eles não olharam para o exterior? Os seus corações estavam certamente sintonizados. Deus os havia chamado. Eles não se importavam como esse homem se parecia. E, além disso, o pelo, ele o protegia do frio e do calor ao mesmo tempo. E ele pôde caminhar para o seu caminho. Deus faz coisas de forma extraordinária. Ele pega pessoas que, às vezes, elas mesmas não sabem como devem fazer, mas elas têm que fazer. E, mesmo assim, Deus as utiliza assim como ele pensou fazer. Vamos confiar no Senhor, que ele possa chegar ao alvo conosco, que ele pode chegar ao alvo conosco, e que ele nos enviou a sua palavra para nos tornar sãos, para nos corrigir, para revelar a sua vontade e, nesses dias, falar conosco. Eu tenho ainda duas partes que eu tenho da pregação do irmão Branham do inglês. Eu simplesmente desejo ler em alemão e também algumas passagens bíblicas, como o Senhor justamente nos guiará. Hoje, nesta tarde, temos um batismo bíblico, nós temos uma santa ceia bíblica, e temos um lava-pés bíblico, e o que tudo ainda bíblico poderá ser. Mas aquilo o que por nós, que por anos ou frequentemente ouvimos, isso talvez para todos ainda não é uma coisa clara. E agora nós temos que nos colocar no lugar de alguém como sente que é totalmente novo que veio agora. Ele fala para si mesmo: ó, isso são todas pessoas finas, e como tratam, se tratam é muito agradável, são muito hospitaleiros, está tudo bem, mas há coisas que nós não conseguimos acompanhar. E eu digo isso agora intencionalmente. Quem olhar nos livros de hinos das antigas igrejas evangélicas e ler o que Lutero falou sobre batismo, ou especialmente sobre aqueles que se deixavam batizar através de submergir, que ele então como determinou como que se rebatizavam, ele terá medo e terá um susto até quando ele ouvir que aqui ainda pessoas são batizadas mais uma vez. Ele disse literalmente, amaldiçoados sejam aqueles que se deixam rebatizar. Está na frente, no antigo, no livro de cânticos evangélico antigo. Agora coloquem-se uma vez na posição de uma pessoa que não viu outra coisa além disso e talvez na Páscoa e Pentecostes e no Natal e talvez ou uma ou duas vezes no meio tempo ele cantou ou leu esse grande cântico, esse livro de cânticos desse grande homem de Deus. Ele lê isso e ele lê mais uma vez: amaldiçoados sejam aqueles que se deixam rebatizar. Então no fim isso vai até dentro dos ossos. E então se se ouve, ah, lá é batizado mais uma vez? Então que susto! Então o coração diz, bem profundo, então o coração afunda profundamente, mas aqui não se trata o que Martinho Lutero, John Wesley, William Booth, ou Brassel, ou quem que quer que foram, Ellen White, ou todos que foram, o que eles disseram, não se trata disso. Aqui se trata simplesmente daquilo que Deus, na sua palavra, disse e nos ordenou. E o que na Santa Escritura, como verdade confirmada, foi deixada. Isto eu vos digo, enquanto se os homens de Deus estivessem hoje aqui, eles falariam a mesma linguagem bíblica que nós falamos hoje. No tempo deles, somente foi o começo, foi o rompimento, mas não o aperfeiçoamento. Foi o maior que pôde acontecer naquela época, que a justificação através da fé foi colocada à luz do candeeiro e que Lutero e os outros reformadores, eles descobriram o anticristo e saíram. Isto já foi algo muito grande, mas Deus não ficou parado nisso. Isto foi o primeiro passo e assim a coisa seguiu adiante, de clareza a clareza e de verdade a verdade. Já naquela época, havia pessoas como Schwenkfeld que surgiu e disse: se é arrumado, então direitinho. E ele proclamou até o batismo bíblico no nome de Jesus Cristo, já naquela época. Já naquela época. Em Genebra, veio o espanhol Zeveto e proclamou a unidade de Deus, como agora está escrito, como está escrito nesse livro. E o que aconteceu? Ele teve que, em Genebra, dar sua vida e com concordância dos reformadores. Pelo menos, eles se calaram sobre isso. Sempre vozes surgiram, até um Jean Hus, que também em Constança foi queimado na fogueira. Mas então veio a era, ou a época, quando ninguém pôde mais segurar o que Deus havia determinado no seu plano. E assim, nós somos gratos ao Senhor que nós podemos vivenciar esse desenvolvimento espiritual e que podemos falar sim para isso. Imaginem se terrenamente nós tivéssemos ficado para trás e eu hoje eu estivesse andando com uma carruagem pela cidade aqui. As pessoas falariam: mas, homem de Deus, quem é você sequer? Você perdeu o tempo? Ou seja, você perdeu a conexão no tempo? E verdadeiramente, eu seria tirado da rua, porque as pessoas compreenderiam que eu, de algum tempo, eu perdi o tempo, de certa forma. Hoje, anda-se de carro, de avião, é voado, o tempo prosseguiu. Terrenamente, nós todos caminhamos juntos. Ó, nós nos adaptamos de tal forma ao progresso, especialmente se eu penso nos nossos amigos da República Tcheca e da Alemanha Oriental e de alguns países orientais quando vêm aqui, ou da União Soviética, quis dizer. Então eles olham às vezes, sequer podemos sonhar com essas coisas. Eles têm o paraíso e nós temos o que tem lá dentro. E vemos a diferença, então. O que eu quero dizer? Eu quero, através dos exemplos terrenos, tornar claro algo. Há países que ficaram para trás, atrasados. Isso, desculpem isso, especialmente vocês, amados da Alemanha Oriental, mas isso se tornou muito consciente para mim quando eu saí da capital da República Democrática Alemã e fui para a República da Polônia, e vejam lá, em todos os anos após a Segunda Guerra Mundial, a esse sistema alto, eles não conseguiram de fazer a segunda pista, a autovia, as pontes são feitas para duas linhas, mas só foi finalizada uma. Até hoje, esta via está pronta e na segunda estão crescendo árvores e tudo mais. As pontes estão lá e as ruas estão em todos esses anos, não foram construídos em todos esses anos. Eu pensei comigo mesmo, que diferença entre dois estados que são um povo. Lá ficou um pouquinho para trás, aqui da fronteira da Dinamarca até a Suíça e da Áustria, e pode-se ir sem uma placa de parar ou sem um semáforo, pode-se dirigir, andar, e lá não se pode dirigir assim. O que eu quero dizer com isso? Espiritualmente falando, muitas pessoas ficaram para trás, não somente povos. Agora eu vos pergunto, quem ficou para trás? Aqueles onde havia opressão, lá onde não se podia desenvolver livremente. Lá, eles ficaram para trás. Deixe-me passar isso para o espiritual. Lá, onde Deus, de acordo com a sua palavra, dentro do seu povo, pode se desenvolver livremente, lá não há um estado parado, uma estagnação e um retrocesso, lá há um progresso, um caminhar adiante. E assim nós temos que também ver no espiritual. Deus, o Senhor, ele deu um progresso e nós podemos ver esse progresso espiritual e nós podemos caminhar adiante com o Senhor. Se nós agora olharmos o batismo bíblico, então com isso nós não machucamos ninguém, mas mesmo assim queremos dizer a verdade. Somente há um Senhor, uma fé e somente um batismo. Eu vos posso ler da carta aos Efésios, no capítulo 4, Efésios, capítulo 4, talvez a partir do versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E agora nós vamos diretamente para a prática do batismo, qual seja no princípio dos Atos dos Apóstolos. Aqui está no segundo capítulo, a partir do versículo 38, Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo 41 está: os que receberam a sua palavra, ou aceitaram a sua palavra, foram batizados. E naquele dia foram admitidas quase 3 mil pessoas, 3 mil almas. Batismo é batismo. E aspergir de bebês é aspersão de bebês. E não tem a ver nada com Deus e com a palavra de Deus. Não tem nenhuma comunhão. Isso simplesmente temos que expressar. Em Marcos, no capítulo 16, o Senhor nos deu a ordem missionária. Bem-aventurado aquele que pode crer o que está escrito aqui. Marcos, capítulo 16, aqui nós lemos, a partir do versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vocês leram juntos? Quem crer e for batizado, de acordo com Romanos 10, vem a fé a partir da pregação. Então, primeiro deveria ser pregado, e a fé que surge da pregação guia para que as pessoas, em obediência, então se deixem batizar. Romanos capítulo 10, aqui está, a partir do versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz a Escritura? A palavra está junto, perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A proclamação do Evangelho é o pré-requisito para uma fé bíblica. E o homem do qual nós temos a maioria dos livros no Cântico de Pentecostes, um homem utilizado na virada do século de forma especial por Deus, Jonathan Paul, ele, no seu leito de morte, ele deu uma confissão e disse: eu me arrependo que não me deixar batizar biblicamente. Um homem que tinha levantado tanto a santificação, talvez mais do que John Wesley a levantou. Um homem que pôde dizer, que deu anos até os anos, e escreveu no seu testemunho que ele havia sido santificado de cima a baixo e que ele sequer pensamentos ou palavras ou atos, ele não estava submisso a nada durante um período de anos, que ele guiou uma vida de vencedor e ou disse então aos irmãos, e os outros irmãos disseram: isso é impossível. E esse homem testifica muitos anos não ter pecado, seja em pensamentos, ainda em palavras, ainda em obras, E embora tão santo, tão puro diante de Deus, talvez até no seu coração, mesmo assim, ele não tinha recebido, aprendido o ABC do se tornar crente, não proclamou, irmão Branham, claramente, pode-se estar salvo sem estar santificado. Pode-se estar santificado sem se ter sido preenchido com o Espírito Santo. Mas, se tudo isto estiver andando harmonicamente e tendo o seu lugar no nosso caminho de fé, então nós temos aquilo que Deus pensou para nós em plena medida. Então, não são exemplos aqui humanos que foram colocados aqui diante de nós, pessoas que Deus utiliza e utilizou ou pôde usar. Vamos pensar em muitos que de fato a partir de Deus foram abençoados, mas que o tempo ainda não estava lá. Eles viviam com Deus, eles caminhavam com Deus, mas os dias da restauração divina e da visitação graciosa ainda não haviam chegado. A última geração, a era profética, a etapa profética para a congregação ainda não havia chegado. Então, eles serviam ao Senhor de acordo com a luz e de acordo com a clareza que eles tinham. Hoje, a coisa é um pouco diferente. Nós não vivemos nos dias da reforma religiosa ou nos séculos que seguiram, mas no fim do tempo da graça, quando a congregação do Deus vivo é trazido ao estado original, ou tem que ser trazido a esse estado original, onde o ensinamento apostólico, onde a proclamação e a prática novamente chegam à validade como foram no cristianismo primitivo. Esta é a diferença. Nós não julgamos essas pessoas sequer. E ele não conta isso às pessoas. Agora, todavia, ele deixa dizer a todos que o tempo da falta de conhecimento faz parte do passado e que este é o dia que Deus fez para nos dar plena clareza sobre tudo pela graça. E com isto, também esta pergunta já foi respondida. A fé vem da pregação, a pregação da palavra de Deus. Não há sequer uma passagem bíblica que nos diria que filhos de homens pessoas traziam crianças ao Senhor e ele as apisava. Não, eles as traziam ao Senhor para que ele abençoasse as crianças, e o mesmo fazemos ainda hoje. Nós trazemos nossas crianças ao Senhor para que ele as abençoe. Mas então, a palavra tem que ser passada a elas. Elas têm que tomar suas decisões para Jesus Cristo. E então, também fazer o passo da fé, do batismo. Assim, nós lemos: quem crê e for batizado, a Bíblia não tem nenhuma noção de padrinhos de batismo, ou às vezes é tão triste, eu somente espero que pessoas não se sintam agredidas pessoalmente quando nós mencionamos essas coisas, mas então, isto com uma profunda dor em nossas almas. Lutero escreveu também naquela época um livro sobre o fim da igreja no cativeiro babilônico. Se nós cremos que o fim do cativeiro babilônico chegou, então vamos crer que todos que ouviram o chamado de Deus também saem desse cativeiro babilônico e se colocam no chão da palavra de Deus, porque o Senhor, Ele não mudará a sua palavra, permanece assim, como Ele disse. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos um número de ensinamentos ou relatos que estão à nossa disposição. No capítulo 19, a partir do versículo 5, nós lemos a história de Paulo em Éfeso, quando ele encontrou os homens lá que já haviam sido batizados com o batismo de João. Eu leio Atos 19, versículos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes homens foram batizados pelo mesmo homem que Jesus Cristo, nosso Senhor Redentor, tinha batizado ele. O mesmo homem que batizou Jesus Cristo no Jordão, o mesmo homem havia batizado esses 12 discípulos. E então todos nós diríamos, amado Paulo, querido Paulo, eu quero te deixar saber que nós, lá, fomos batizados pelo mesmo homem que batizou o Senhor. Paulo, você quer dizer algo? Que esse batismo não vale? Ele foi correto ao Senhor? Porque então não deveria estar certo para nós? Sequer argumentos, sequer nada, Paulo proclamou o conselho de salvação do nosso Deus e disse: João fez um batismo para arrependimento. Agora vocês têm que, para o perdão dos vossos pecados, serem batizados. Não que os pecados são perdoados pelo batismo. Alguns receberam isso errado. O perdão dos pecados aconteceu através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Gólgota. Mas como confirmação da fé que nós aceitamos o perdão dos pecados, então nós nos deixamos batizar como passo de obediência e fé que nós fazemos diante da face de Deus. Isso tem que ser muito claro. Não perdão dos pecados através do batismo, mas perdão dos pecados através do sangue derramado do Cordeiro. E todos que receberam perdão deixam-se como prova que os seus pecados foram perdoados. Deixam-se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está claro? O amém não foi em alta o suficiente. Da próxima vez, eu vos levarei junto para a África, mas somente se vocês pagarem os seus próprios passagens. Amados, para mim, tudo isso são verdades bíblicas preciosas. Na água não há um poder para perdoar. O poder do perdão está no sangue. No sangue esteve a vida divina. E a vida divina foi dada por nós para que pudéssemos receber a vida divina. Mas a obediência é necessária, porque desobediência é como o pecado da feitiçaria. Então nós chegamos ao ponto que é descrito no Apocalipse dessa grande igreja mundial que com as taças da sua prostituição embebedou todo mundo, até os reis e todos beberam disso e foram enganados e não encontram mais o caminho de Deus. Quem quer pode beber do cálice de Roma, mas então deixem o cálice da salvação em paz. Nós não podemos beber do cálice da salvação e, de outro lado, pegar de novo o cálice de Roma e então deixar a coisa descer, assim, engolir. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos aceitarei e vós sereis filhos e filhas. E eu serei vosso Deus. Se alguém pensa isso é fanatismo, então Deus é fanático. Porque isso não disse uma pessoa, isto o Senhor, ele mesmo disse. Eu sequer desejo continuar nesse tema. Foi dito claramente, está claramente escrito. Quem ainda tem que se implorar para fazer o que o Senhor nos ordena, eu não sei se o fruto já está maduro, então. Então, nós temos que deixar com Deus até que cada indivíduo, através dele, através da sua palavra e através do seu espírito, se deixam, então, convencer. Mas se vocês ainda estão numa luta interior, então, nós queremos estar para aconselhar e para ajudar de forma divina. Queremos estar ajudar para que todos sejamos arrancados de tudo o que não é bíblico e nos deixar purificar na palavra da verdade e santificar. Que hoje, nesse lugar, em todos que ainda não foram batizados biblicamente, através de uma submersão no nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje possam reconhecer que é necessário e que possa se cumprir neles o que nós, de Atos Apóstolos 2, versículo 41, lemos. Aqueles aceitaram a sua palavra, deixaram-se batizar. Quem não aceita, também não precisa se deixar batizar. Ele pode, então, caminhar para os seus próprios caminhos. Mas quem, no temor de Deus, aceita a palavra, então, neste, o Espírito de Deus o convencerá e o convence. E ele se deixará batizar biblicamente. A atuação, o ato do batismo, nós fazemos aqui em concordância com aquilo o que os apóstolos fizeram. No nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é o nome que em ligação com a nossa redenção está. Esse é o nome da aliança de Deus, do Senhor. No Novo Testamento, Javé foi o nome da aliança de Deus no Antigo Testamento. E Jesus disse, batizai-os no nome, não nos títulos. Eu poderia pegar muitos títulos para mim. Eu posso ser pai, eu posso ser filho, eu posso ser pregador, e posso ser ensinador, e posso ser evangelista, poderia ser muitas coisas. Mas o meu nome, já desde do pai e dos avós, já foi Frank. Jesus disse, pai, eu vos anunciei o teu nome, mantenha-os no teu nome que tu me concedeste. Pai, santificado seja o teu nome. Jesus Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Vocês estariam surpresos. Até mesmo todos que saíram de Roma, eles empacotaram bem a fórmula antiga e levaram junto consigo. Eu não esquecerei, está umas semanas atrás, no voo de Abidjan, da Costa do Marfim para Lagos, estávamos com 3 pessoas em uma fileira no avião. Eu somente sento no corredor e quem senta do meu lado eu não sei. E estava sentada uma mulher e um homem. O homem era um diplomata das Nações Unidas e falava muito bem inglês, do Senegal. E a mulher era de Lagos. E eu peguei a minha Bíblia e li. E de repente ela perguntou: você é cristão? Eu disse: naturalmente. E ela disse: eu também. E então a coisa seguiu adiante. Eu perguntei: sim, isso me alegra. E ela disse: sim, eu pertenço à igreja dos querubins e serafins. Então me animei e perguntei: um momento, irmã, eu já estive algumas vezes em Lagos. Vi os profetas em vestes brancas lá, na praia lá. Eles então se substituem de manhã até de noite. Eu até já vi lá o Novo Jerusalém, muitas coisas eu vi lá. Mas isto é novo para mim. Você ainda não viu nada do nosso profeta e dos 12 apóstolos, que são 12 anjos? E assim, eu disse: irmã, não. Mas isso também não me importa nada. Então começamos a falar, e a irmã, eu disse: irmã, uma coisa eu quero perguntar. Diga-me, como vocês batizam? Ela disse: oh, nós batizamos três vezes, no nome do Pai, então nós levamos o que se deixa batizar, então no nome do Filho, então levamos as pessoas da água. E esta é a igreja dos querubins e serafins? Sim, essa é a igreja. Mas não a igreja de Jesus Cristo. E então, nós naturalmente chegamos em uma breve conversa. Então vocês têm aí. Todos saíram de Roma, mas seguiram falsos profetas, estão sendo enganados, e os colocam em novas prisões espirituais. E ainda hoje estão sendo enganados. Graças seja ao Senhor pela clareza da sua palavra. Também isso pode ser um ponto que sequer ainda não abriu completamente para nós. Quão preciosos deveriam ser todas essas verdades bíblicas para nós, é verdade ou não é? E o que nós fazemos com isso? Ou quando foi hoje, ou quando foi... um irmão lá da última fileira começou a bocejar. Isso você pode ficar para amanhã de manhã quando você acordar. Quando ouvimos a palavra de Deus, então ouvimos a palavra de Deus. E então tudo se afasta. Aqui Deus fala conosco e quer nos deixar saber. Todos que ouvem a minha voz devem levar aos seus corações o que lhes é dito. Sabemos ainda quanto tempo durará. Sabemos se haverá ainda uma oportunidade assim. Eu não sei. Eu espero, mas o tempo, uma vez, terá chegado ao fim. Ela começou e um dia terá um fim. Hoje, todos deveriam compreender que somente há um Senhor, uma fé, somente um batismo, qual seja o batismo daqueles que, através da fé no Senhor, aceitaram a sua salvação. Esta é a ligação: um Senhor, uma fé, um batismo. Essas três coisas pertencem juntas. Porque nós deveríamos nos envergonhar do nome do Senhor, que significa tanto para nós. Não há outro nome dado às pessoas debaixo do céu a não ser o nome de Jesus, no qual nós somos salvos, devemos ser salvos e podemos ser salvos. Tu deves dar o seu nome, Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, que então baste essa parte e que nós vamos pedir a todos que talvez estão na dúvida, que ainda venham para uma conversa e para oração, para que ninguém fique para trás. Se vocês ainda decidirem assim, então nós temos que deixar com vocês e esperamos que o Senhor ainda possa encontrar, ter o seu caminho com vocês. Vamos agora ir para a oração conjunta, vamos nos levantar. Talvez vamos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Posso pedir que todos que querem se deixar batizar agora venham para frente. Nós cantamos o corinho mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, nós te agradecemos que ainda tu chamas pessoas nesse último tempo, nas últimas horas. Tu está ainda aí buscando, procurando pessoas, e tu encontras os teus, e eles ouvem a tua voz e podem seguir a ti. Senhor, eu peço a ti, conceda graça, especialmente essas jovens pessoas que possam caminhar contigo esse último tempo, e nesse tempo difícil, tu lhes dará força, tu estarás com eles, Senhor. Esta é minha oração para eles, Senhor, e por todos, Senhor, que hoje tomam o passo do batismo. Tu os abençoarás e tu te mostrarás a ele como o mesmo que tu foste desde o princípio. Seja dada a glória ao teu nome, o louvor e a adoração. Conceda agora a graça, Senhor. Nós pedimos por isso no nome de Jesus. Amém. Amém. A âncora da esperança e a estrela brilhante está sempre na palavra de Deus. O mal não lhe tocará. O mal não lhe tocará. Na obediência, o amor do Senhor o mantém e o mal não lhe tocará. Ele edifica um edifício para o Senhor. Porque o Todo-Poderoso é a sua firmeza. O mal não lhe toca. O mal não lhe toca. Obediente, o amor do Senhor o mantém e o mal não o toca. As muralhas estão ao redor. Nenhum inimigo pode atravessá-los. E lanças e armas. Dá para ele e não deixa sozinho na batalha. O mal não o pode tocar. O mal não o pode tocar. Obediente, o amor do Senhor o mantém e o mal não o pode tocar. Obediente à palavra, confia em Deus e vivencia graça por graça. E Ele o ajuda em cada aflição e está vitorioso na batalha. O mal não o toca. O mal não o toca. Obediente, o amor do Senhor o mantém e o mal não o toca.